Já temos quórum. Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião, até porque estão a peticionar para serem ouvidos e não é às 16h30, é às 15. Concordam com a ordem do dia que foi distribuída? Não havendo nenhuma objeção, considerámo-la fechada. Aprovação da ata número 223/12 da quarta, do dia 9 de dezembro, foi distribuída. Há alguma questão relacionada com a ata? Não havendo, vou pular a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está a ata aprovada por unanimidade. Dar nota de quatro questões. Sr. Deputado...
Peço desculpa, Sr. Presidente, por causa da ordem do dia. Peço desculpa, porque já tínhamos avançado o ponto. Mas era a pedido da Sra. Deputada Ana Sofia Betancourt, se podíamos retirar o ponto da petição 439. Adiar para a próxima... Adiar para... Muito obrigado, Sr. Presidente. Desculpe.
Sr. Deputado Amadeu Albregaria, me estava a dar-vos quatro informações apenas, muito breves. A conferência, o seminário, aliás, do Conselho Nacional de Juventude, que teria lugar no dia 21 de janeiro, a pedido dos próprios, foi adiado para dia 27 de janeiro. A pedido da Sra. Presidente... Há uma solicitação a esta Comissão para a realização da segunda Conferência de Liberdade de Escolha das Escolas da Iniciativa do Conselho Nacional de Educação e da Confederação Nacional de Educação e Formação na Assembleia no próximo dia 30, de janeiro. Se não houver nenhum inconveniente, teremos parecer positivo com a indicação que se manterá habitual de... devendo reservar um espaço para a intervenção dos grupos parlamentares no próprio seminário. Ok? Podemos enviar assim o parecer. Muito bem. Ponto 3. Relatório de audiências concedidas às seguintes entidades. A Associação de Pais Encarregados de Educação da Escola de Ramada, Associação Nacional de Estudantes de Medicina e relatório da audiência da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo. Foram distribuídos. Se não houver nenhum inconveniente, podemos considerá-los fechados. Ok, pronto, então podemos considerá-los fechados. No âmbito das audições de apreciação da resolução da Assembleia da República 87/2014, aprofundar a proteção das crianças, das famílias e promover a natalidade, será recebido o Sindicato Nacional dos Psicólogos no dia 18 de dezembro pelas 14 horas. Essa reunião coincidirá com uma audiência da Comissão de Educação, a Associação de Pais do Orfeão de Leiria, no formato da coordenação do deputado-piloto Luís Fazenda, aberto a todos os deputados. Portanto, haverá em simultâneo duas audiências. Senhores deputados que entenderem participar nas respectivas audiências poderão fazê-lo, mas com essa noção. Não havendo mais nada, vamos então ouvir os peticionários da petição 445. Senhoras e senhores deputados, afinal a audição dos peticionários está prevista para as 16h30. Parece que a pedido deles, é? A Ana bem aflita a dar essa informação. Parece que a pedido deles. Bem, não estando aí, não os podemos ouvir, isso é evidente. Vamos então passar aos pontos seguintes. O ponto 5 fica então adiado para janeiro. Temos um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para a audição do Ministro da Educação e Ciência para que preste esclarecimentos sobre o enquadramento da escola pública, nomeadamente sobre as seguintes matérias: municipalização da educação, financiamento da rede e oferta pública. Dou a palavra ao Partido Socialista para a apresentação do requerimento que irá ser apreciado e depois votado. Sr. Deputado Acácio Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o Partido Socialista entendeu apresentar o presente requerimento por forma a que o Ministro da Educação possa vir à Assembleia da República, a esta Comissão, para podermos aprofundar, para podermos debater uma temática, ou algumas temáticas, dizendo melhor, que estão, digamos que, na ordem do dia. Uma delas é a designada municipalização da educação, mas há outras também que estão a preocupar as escolas portuguesas, a escola pública, nomeadamente as questões relacionadas com o financiamento das escolas profissionais, o financiamento das escolas artísticas e mesmo o financiamento que tem a ver com as escolas e com as escolas ligadas à educação especial. E é nestes termos que nós trazemos este requerimento. A questão da municipalização da educação, como nós já tínhamos levantado e levantámos por altura do debate do Orçamento de Estado, é um processo que está a decorrer e a Assembleia da República não tem tido qualquer acessibilidade àquela que é uma documentação que está a ser trocada, a ser feita entre o Ministério da Educação, as autarquias, e nomeadamente dentro do Governo, entre a Secretaria de Estado da Administração Local, entre a Secretaria o Ministério da Educação e as autarquias, constituindo, portanto, um conjunto de delegação de competências ou de transferência de competências para as autarquias, e é fundamental que a Assembleia da República possa conhecer, possa saber, possa falar, possa dizer aquilo que pensa sobre as questões que estão aqui em causa. E entendemos que, com certeza, que esta Assembleia, os grupos parlamentares, não vão deixar de votar favoravelmente este requerimento, porque é uma matéria que interessa não só à Assembleia da República, ou melhor, interessa à Assembleia, porque interessa também aos portugueses, nomeadamente aos portugueses que têm ligações às escolas, mas somos todos, afinal, que temos ligações, ou porque somos pais, ou porque somos encarregados de educação, ou porque temos ligações as mais diversas às escolas portuguesas. E, portanto, é este o assunto que nós entendemos aqui trazer-vos, um requerimento que possa viabilizar a vinda, quanto antes, obviamente, até porque o Orçamento de Estado e o Secretário de Estado, no debate do Orçamento, falou que esta questão seria para implementar já em 2015, e nós, estando em meados de dezembro, entendemos que este requerimento devia ser aprovado e a vinda do Ministro devia acontecer ainda antes do final do ano, para podermos, de uma vez por todas, discutir, debater e saber concretamente aquela que é a posição do Governo face às questões da municipalização, que é a questão que está aí para começar em janeiro, mas sobretudo também face às questões do financiamento das escolas profissionais, escolas artísticas e educação especial. Era tudo, Sr. Presidente, e, portanto, está apresentado o requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado Cássio Pinto. Não registro nenhuma inscrição para discussão, é? Vamos passar à votação direta. Ah, Sr. Deputado Amadeu Alveria.
Sr. Presidente, para dar nota que da parte do grupo parlamentar do PSD estamos disponíveis para discutir todos estes assuntos. Aliás, eles têm vindo a ser discutidos na Assembleia da República. O Sr. Ministro tem sido uma figura assídua nesta comissão e no plenário. Ainda há bem pouco tempo o Partido Socialista pediu a vinda a plenário do Sr. Ministro da Educação. Quero aqui recordar que o processo que está em curso não é um processo de municipalização, e sei que se tem tentado fazer esse caminho, aliás, numa aproximação um pouco recente entre as posições do Partido Socialista e as posições mais à esquerda, pelo menos no discurso, seguindo um pouco aquilo que são as mistificações que se têm vindo a ver nas notícias, feitas, por exemplo, pelo líder da FENPROF. Eu recordo que o que está em causa é uma descentralização de competências, algo que eu espero que o Partido Socialista esteja totalmente disponível para discutir, porque eu recordo-me que o Partido Socialista fez, se calhar, da maneira que agora acusa o Governo de estar a fazer, mais de 113 contratos de descentralização na área da educação com os municípios portugueses. Este é um projeto que está em curso, é um projeto que está a ser amplamente dialogado. Não há aqui qualquer falta de transparência. Não pode haver falta de transparência quando se discute com uma autarquia local, quando os projetos, inclusive, são discutidos, e penso que até alguns já foram discutidos, em seio de assembleias municipais, são no seio das direções das escolas, dos seus conselhos gerais e nos conselhos municipais. E recordo que tudo isto faz parte de uma vontade, não é uma imposição, não vai haver, não vai existir uma imposição do governo em relação a estes contratos interadministrativos de descentralização de competências, que não é só na área da educação, já foi anunciado que é também noutras áreas. E acho que nós, Partido Social Democrata, CDS, PP e Partido Socialista, podemos pelo menos acordar que é importante discutirmos com serenidade, calma e sem utilizações partidárias a questão da descentralização em diferentes áreas, porque podemos chegar a consensos ou acordos que, de facto, há matérias que, geridas da proximidade local, resultam com mais eficiência e mais eficácia. Portanto, não vale a pena estarmos aqui a criar problemas ou a seguirmos lógicas mediáticas de outras estruturas que pretendem, muitas das vezes, não participar no debate, mas gerar a confusão e a instabilidade, como já se viu com a questão da colocação dos professores, e tudo isso é uma mistificação que já foi esclarecida pelo Primeiro-Ministro, pelo Ministro da Educação. Portanto, este é um projeto que é proposto, que não é imposto, que tem que ter um diálogo grande a nível do poder local, que será feito não na totalidade dos municípios, mas em projeto piloto, precisamente para se poder ver as virtudes ou os aspectos menos negativos. E tudo isto para lhe dizer que, neste momento, nós não acompanhámos este requerimento, até porque em janeiro nós teremos a oportunidade de ter cá o Ministro da Educação, e parece-nos que é, ou pode ser, um momento oportuno para os senhores deputados do Partido Socialista fazerem as questões que têm a fazer sobre esta matéria. Agora, lance também um pouco em jeito de uma pequenina provocação, é que façam mesmo as questões. Não chamem o Sr. Ministro da Educação para depois o fazerem passar uma tarde no plenário sem lhe colocarem questões.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, já quase tudo foi dito e nós subscrevemos na íntegra o que foi aqui dito pelo Sr. Deputado Amadeu Albergaria. Queríamos, de facto, acrescentar que nas últimas duas vezes que o Sr. Ministro veio à Comissão de Educação, este assunto foi falado, as duas vezes que foi falado foi por duas questões que o CDS colocou em relação a este processo. O Sr. Ministro explicou detalhadamente o que é que estava a passar, explicou que estava a negociar com diversas câmaras, que iam desde o Partido Comunista, perdendo pelo PS, pelo CDS e pelo PSD. Como aqui foi dito, que não tem nada de secretismo, é tudo absolutamente transparente, tendo em conta até que muitas destas discussões, como já aqui foi dito, estão a ter lugar em assembleias municipais, e que nós falamos aqui de centralização, não é desse fantasma da municipalização da educação, estamos a falar de centralização de competências, e, portanto, não nos parece que haja alguma urgência em vir cá ao Ministro falar sobre isto. Aliás, se tivesse sido essa urgência, o Partido Socialista teria feito as perguntas quando este assunto já se tornou público, já há alguns meses para cá. Não o fez. O seu Ministro vem cá dia 27 de janeiro, achamos que nessa altura será o tempo adequado, e 27 de janeiro será a altura para se falar sobre isto novamente, até porque as negociações vão andando e vão se referir ao ano letivo que aí vem. Portanto, há muito tempo para escrutinar e para se perceber o que é que está a passar. Portanto, não percebemos nem acompanhamos esta urgência, portanto não acompanhamos este requerimento. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Inês Titono Pereira. Sr. Deputado Rita Rato, do Grupo Parlamentar do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Da parte do PCP, dizer que nós acompanhamos a proposta para a vinda do Ministro da Educação, provavelmente não exatamente tendo em conta o enquadramento político sobre a transferência de competências para as autarquias e aquilo que nós entendemos como um papel fundamental do Estado Central na garantia da oferta pública de ensino, porque entendemos que cabe ao Estado Central. E nesta matéria temos uma concepção diferente da do Partido Socialista, que aliás no requerimento não diz que é contra a municipalização, essa matéria não é colocada nesses termos, mas entendemos também que é importante porque nós temos estado a ser confrontados com uma situação em que os membros do Governo, o Ministro do Desenvolvimento Regional e o Ministro da Educação negam perentoriamente que esteja em cima da mesa uma negociação que impõe uma matriz de responsabilidades à contratação de professores, e dizem isto publicamente e disseram aqui na Assembleia da República, mas depois os documentos que estão a ser discutidos com as autarquias definem de forma muito clara aquilo que são matrizes de responsabilidades. Porque os senhores deputados sabem, e há aqui senhores deputados que eram vereadores em autarquias que tiveram projetos pilotos de municipalização, e digam aqui ou não se aquilo que está previsto é ou não na matriz das responsabilidades que foi negociado com a Câmara Municipal de Matosinhos e com outras câmaras, designadamente a Câmara Municipal da Maia, outras são, pelo menos creio que 16, 17 no momento, se está ou não previsto uma matriz de responsabilidades no que diz respeito à contratação de professores. Porque nós, o Governo até pode dizer que não está, e pode publicamente dizer que não está, mas aquilo que está a negociar de facto é isto, e não é verdade, senhores deputados, que isto esteja a ser discutido nas Assembleias Municipais. Os senhores deputados sabem que isto não está a ser discutido. Aliás, autarquias em que nós temos vereadores, já confrontámos várias vezes o Presidente da Câmara sobre isto, e nada nos foi dito sobre esta matéria. Portanto, isto está a ser feito nas costas das populações e nas costas do Parlamento. Não é verdade. E designadamente, do exemplo aqui em concreto, porque é do que me estou a lembrar no momento, não é por nenhuma questão em concreto relativamente à Sra. Deputada Ana Sofia Petencourt, mas é, por exemplo, com o facto na Câmara de Cascais ter havido um projeto piloto no ano letivo anterior, nós termos colocado esta questão ao Sr. Presidente da Câmara e é dito que nada está a avançar, que não se sabe de nada. Isto foi dito em reunião de Câmara ao vereador, mas depois o que se sabe é que está a ser negociada uma matriz de responsabilidades. E, portanto, nós somos frontalmente contra a municipalização da educação, como somos contra a municipalização dos serviços públicos. Mas, pelo menos, que o Governo assumisse de forma transparente aquilo que está a fazer. Temos visões diferentes sobre aquilo que são funções sociais do Estado e quem é que deve assegurar essas funções sociais do Estado. Mas, pelo menos, assuma-se de forma rigorosa e séria o que é que está em cima da mesa, porque isso não está hoje, efetivamente, a acontecer.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Rato. Sra. Deputada Cássio Pinto.
Sr. Presidente, eu quero só fazer aqui mais uma consideração, ou duas, que têm a ver com aquilo que foi dito mais concretamente sobre o Sr. Deputado Amadeu Albergaria. E se isto puder contribuir, porque eu vou refutar aquilo que ele disse para o voto do PSD, eu creio que seria bom que pudesse alterar o voto que anunciou. Disse que este assunto está a ser debatido nas escolas, nas assembleias municipais. Não está, Sr. Deputado. Não está e, inclusivamente, o Conselho de Escolas e os diretores de escolas não têm nenhuma informação sobre esta matéria. Não têm nenhuma, repito, Sr. Deputado. Se quiser dar por boa esta informação que eu lhe estou a dar, que é uma informação pública do Conselho de Escolas, pode ficar com ela, eles não têm conhecimento, os diretores de escola. E, portanto, os diretores de escola não têm conhecimento. Se a Assembleia da República não tem informação sobre este processo. E se os próprios municípios ainda não começaram a fazer um debate aprofundado desta temática, e se no debate que já foi aqui iniciado na altura do Orçamento de Estado, o próprio Ministro da Educação e o Secretário de Estado não carrearam nenhum dado concreto para a Assembleia da República sobre esta matéria, nós achamos que faz todo o sentido que possamos aqui na Assembleia da República debater, analisar aquilo que é o conteúdo, que é disso que se trata, desta designada municipalização. Nada temos contra a descentralização de alguns aspectos possam ser melhor executados e melhor levados a cabo pelas autarquias, mas queremos é saber exatamente qual é o conteúdo, porque há outros que nós entendemos que as autarquias não deverão fazer. E, portanto, tendo por base aquilo que acabei de lhe dizer, eu espero que o PSD e o CDS possam reponderar o voto que anunciaram e, portanto, fazer uma alteração de sentido de voto. Porque este processo, Sr. Deputado, os Srs. Deputados, continua envolto em secretismo. E não achamos que seja muito cordial que o Governo da República, através de duas Secretarias de Estado, ou dois ministérios, a Secretaria de Estado da Administração Local e o Ministério da Educação, estejam a conduzir um processo nas costas dos agentes educacionais. Entendemos que este processo tem que ser debatido e tem que ser debatido com os agentes educacionais e com a Assembleia da República. Daí voltarmos a apelar ao voto de todos os partidos neste requerimento para que o Sr. Ministro possa cá vir em tempo útil, e 27 de janeiro não consideramos que seja tempo útil, vir cá debater estas matérias, não só a municipalização, como digo, que é um aspecto central, mas também as questões de financiamento das escolas profissionais e das escolas artísticas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Cássio Pinto. Sr. Deputado Amadeu Albregaria.
Sr. Presidente, não quero estar a contrariar afirmações, até porque a realidade no território nacional pode ser diferente e os timings são diferentes. Agora, existem assembleias municipais com pontos agendados para discussão destas matérias, existem conselhos gerais que discutiram estas matérias, existem conselhos gerais de escolas que estão de acordo com estas matérias, existem conselhos gerais que têm dúvidas sobre estas matérias, existem presidentes de Câmara que concordam genericamente com estas matérias, existem presidentes de Câmara que querem ver esclarecidas mais algumas questões, portanto, que não se diga que um projeto que é proposto a uma Câmara Municipal que não é transparente e que não se lança a preocupação de um projeto que é um projeto que é proposto, que o município pode ou não aceitar, que está a ser imposto. Olha, imposto foi o que foram os cerca de 113 contratos interadministrativos que foram assinados pela ex-ministra Maria de Lourdes Rodrigues. E, portanto, aí é que houve uma imposição quase geral a todos os municípios. E, portanto, este assunto está a ser debatido e, portanto, espero que não se lancem frases frases que lancem a confusão para o debate, que deve ser um debate sereno, até porque o Partido Socialista disse aqui uma coisa bastante importante, que é: não discorda da descentralização em matérias de educação, não discorda. Isso é um bom princípio. Portanto, não vamos agora arranjar aqui uma ou outra coisa para dizer nós somos a favor da descentralização, mas não é essa descentralização. Nós somos a favor de dar novas competências às autarquias, mas connosco não seriam bem assim. Teríamos, em vez de duas reuniões, se calhar teríamos quatro reuniões. Mas um projeto, que é um projeto aplicado, como aqui foi dito, que vai ser um projeto piloto em alguns municípios, que se pretende que sejam de diferentes visões partidárias, onde implica a audição e parecer dos conselhos gerais das escolas, a audição dos conselhos municipais, ir à Assembleia Municipal, acho que é um amplo debate que surge na comunidade educativa. Mas a minha intervenção era só para que não se dissesse que nada disto está a ser discutido em assembleias municipais, quando eu tenho e sei, porque acompanho nomeadamente naquilo que é mais o meu círculo eleitoral, que isto está em cima da mesa, que isto é de facto uma preocupação para os presidentes de Câmara, é uma preocupação para os diretores das escolas, para a comunidade educativa, é uma preocupação, porque é em si próprio um desafio que está a ser debatido.
Obrigado, Sr. Deputado Amadeu Albregaria. Sra. Deputada Ana Sofia Betancourt, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Pedi a palavra porque fui referida relativamente àquela que é a minha função, agora suspensa, da autarca em Cascais, e gostaria de dizer que o processo em Cascais, e eu não gosto francamente da expressão municipalização, porque não é disso que se trata. Nós, objetivamente em Cascais, aquilo que fizemos com o Governo foi propor ao Governo que realizar um estudo, porque Cascais é uma realidade que já tem em si uma organização, a AP10, e que funciona integradamente em termos de escolas públicas com o município, e propusemos fazer um estudo elaborado por uma universidade portuguesa para apresentar uma metodologia de cooperação entre o Estado Central e o Estado da Administração Local, no sentido de prestar melhor serviço ao nível da educação pública. E quero referir que em nenhuma proposta, e já aqui o Ministro repetiu pelo menos duas vezes, está prevista qualquer descentralização de competências em matéria de professores. E isso, penso que, acho que garante, pelo menos a uma parte das dúvidas que aqui são presentes. O que temos é, na realidade, que agilizar procedimentos, temos que perspectivar quem localmente pode resolver e atender melhor às situações, que já hoje o faz, e que assim se tornará mais clara, eu uso um termo que é a cogestão, e na realidade é disso que se trata, é cogerir os territórios educativos. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Ana Sofia Boutencourt. Sra. Deputada Rita Rato, Grupo Parlamentar do PCP.
Sr. Presidente, eu não queria estar a tomar muito tempo, mas de facto parece que o Grupo Parlamentar do PSD está com mais disponibilidade em discutir isto do que trazer cá o Sr. Ministro, e eu aproveitava apenas para que, como o Sr. Deputado do PSD aqui disse, de que há conselhos gerais que já foram envolvidos nestes processos, que pelo menos, se, uma vez que o Grupo Parlamentar tem esta informação de forma beneficiada em relação aos outros grupos parlamentares, já que tem essa informação, se nos pudesse fazer chegar quais é que foram os conselhos gerais e de que escolas que tiveram conhecimento desta situação, porque entendemos de facto que é importante que tenhamos conhecimento todos dessas matérias e, portanto, e de que escolas e de que agrupamentos de escolas.
Eu respondo muito facilmente, se me permitir, Sr. Presidente. É que cada grupo parlamentar tem o seu trabalho de terreno. É que a senhora deputada Rita Rato disse exatamente o contrário do que eu disse, mas também não disse quais foram as escolas, nem as escolas que não se pronunciaram, nem as assembleias municipais. A senhora deputada quer saber isso? Faz o seu trabalho de casa. Porque nós, no âmbito do nosso, sabemos o que está em discussão em cada um dos territórios. Faz o seu trabalho de casa enquanto deputada do PCP.
Muito obrigado. Senhor deputado Luís Fazenda, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Senhores deputados, vamos continuar a reunião, depois podem continuar a conversar, mas não em conversa, tem que ser em reunião. Senhor deputado Luís Fazenda.
Senhor Presidente, independentemente das negociações que possam estar a existir entre vários ministérios e autarquias locais, a questão de uma gestão curricular flexível parece-me uma questão de política educativa geral e que deveria ter aqui no Parlamento um debate adequado. Se para isso servisse a vinda do Ministro da Educação, independentemente de outras circunstâncias, porque todos os outros aspectos colaterais têm vindo a ser mencionados, contratação de professores, eventualmente, isto ou aquilo tem a ver com a chamada gestão flexível do currículo. E qual é o montante dessa gestão flexível do currículo? Em alguns debates, aparenta chegar a 25% de um currículo local, municipal ou aparentado. E, portanto, parece-me que essa questão é uma questão absolutamente central. Saber exatamente em que é que se diferenciam os currículos. É currículos que se diz agora?
Curricular.
Não, isso era antigamente. Era antigamente que predominava o latim nessa expressão. Mas agora são os currículos à portuguesa.
É a degradação.
E, portanto, eu sugeria que, de facto, se aceitasse, sem esta acrimónia, sem este combate político-partidário, que houvesse um debate com alguém capacitado do Ministério da Educação, o Ministro seria a principal figura para isso, mas a maioria não se deve entrincheirar. Nós temos que discutir o que é isso do currículo flexível. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Fazenda. Sr. Deputado Odete João, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Senhor Presidente, apenas para lembrar duas coisas e sublinhar que esta situação não é igual em todas as autarquias. Há vereadores da oposição que não têm qualquer informação, embora reiteradamente a tenham pedido ao Presidente da Câmara, por um lado. Por outro lado, o requerimento não se esgota naquilo que o PSD está a fazer, portanto, ao nível da municipalização da educação. Tem também uma área de financiamento, essa sim, também muito gravosa, porque penso que até hoje tudo aquilo que é financiamento do Fundo Social Europeu ainda não foi atribuído às escolas, e falamos de escolas profissionais, de escolas de ensino artístico especializado, dos cursos do Programa Integrado de Educação e Formação, dos cursos CEF, das instituições de educação especial e por aí fora. Portanto, há professores que estão há 4 meses sem receber o vencimento, professores e funcionários. Há alunos que continuam em casa porque as famílias não têm recursos para pagar os transportes, a alimentação e o material. Portanto, e o Sr. Ministro deve a esta Câmara explicações sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado João. Sr. Deputado Cássio Pinto.
Sr. Presidente, era só para, enfim, concluir, e quero-me parecer que a questão está devidamente enquadrada. Volto a apelar ao PSD para que possa votar favoravelmente este requerimento, porque vou-me permitir ler ao Sr. Deputado Amadeu Albergaria só um parágrafo, peço desculpa pelo atraso, vou-lhe aqui ler um parágrafo que diz o seguinte. A este respeito da municipalização, constatou-se não haver informação disponível publicamente sobre os processos em curso, o que gera apreensões sobre a forma como os mesmos estão a decorrer. Sabe quem disse isto? José Eduardo Lemos. Não sei se sabe quem é José Eduardo Lemos. É o Presidente do Conselho de Escolas. E, portanto, isto diz tudo sobre aquilo que lhe disse. As escolas estão fora deste processo, ou seja, os agentes educacionais estão fora disto. E, portanto, eu creio que, também com este elemento, o PSD deveria viabilizar este requerimento para que o Sr. Ministro da Educação possa vir à Assembleia da República debater esta matéria. É uma matéria que só ganharemos a Assembleia da República se a debatermos, só ganharemos todos se pudermos aprofundar esta matéria aqui num contexto da Assembleia da República. Não vou estar a trazer mais elementos para o processo. É evidente que a matriz é uma matriz sobre a qual nós temos um conjunto de questões a colocar. Quando o Sr. Ministro cá vier, esperemos que venha cá o mais breve possível e este mais breve possível que seja antes do final do ano. Muito obrigado.
Obrigado. Feita a discussão, vamos ponho à votação o requerimento apresentado pelo Representante do Partido Socialista para a audição do Sr. Ministro da Ciência no âmbito de matérias sobre municipalização, financiamento da rede pública e oferta pública. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento foi rejeitado com os votos contra do Partido Social Democrata e do CDS e o voto favorável dos restantes grupos parlamentares. Vamos passar ao ponto seguinte, ponto número 7, requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para a audição do Secretário... Ah, Sra. Deputada Cássio Pinto.
Peço desculpa, ainda no contexto anterior era para transmitir ao Sr. Presidente e à Comissão que passaremos, portanto, este requerimento para um requerimento putestativo.
Muito bem.
E, portanto...
será que apresenta imediatamente...
Sim, oral. Imediatamente, com o mesmo teor. Muito bem. E com o mesmo...
Será, então...
E com o mesmo conteúdo.
Será por parte da mesa feita o envio para o Sr. Ministro nesse sentido, tendo havido esse requerimento do Partido Socialista.
Que seja, e obviamente apelando a que, para que haja utilidade na vinda do Sr. Ministro, que possa acontecer quanto antes.
Muito bem, mas hoje mesmo da parte da mesa será remetido o requerimento, como é evidente. Ponto número 7, apresentação de requerimento pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para a audição do Sr. Secretário de Estado da Cultura para que este preste esclarecimento sobre a demissão do Conselheiro Artístico do Teatro São Carlos. Dou a palavra ao Partido Socialista para a apresentação do requerimento. Senhora Deputada Gabriela Canavilhas, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. O Partido Socialista acompanhou este assunto da nomeação e da contratação do Diretor Artístico do Teatro Nacional de São Carlos com particular interesse e, de certa maneira, foi também a nossa curiosidade e a nossa preocupação pelo facto do contrato do consultor artístico não ser público, conforme a lei obrigava, que, de alguma maneira, levantou este problema. Levantou este problema porque, finalmente, quando o contrato deste consultor artístico passou a ser público, por imposição, de certa maneira, nossa, porque senão ainda continuava na situação anterior, uma situação de alguma opacidade, este contrato revelou que havia contornos na sua elaboração que tornaram a permanência do consultor artístico com o OPARTE insatisfatória para o consultor artístico. Os motivos para a insatisfação do consultor artístico ainda não estão por esclarecer, completamente esclarecidas, de notar que a entrevista, ou melhor, que a notícia que a Rádio Espanhola faz saber relativamente à incompatibilidade dos termos desse contrato com a lei espanhola, baseiam-se em declarações do próprio Pinamonti. De qualquer maneira, independentemente dos motivos, e não é, do meu ponto de vista, um facto político, portanto não é prioridade dos deputados, nomeadamente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, inquirir sobre esta matéria, aquilo que nos preocupa é a consequência dessa tomada de conhecimento desse facto, que é a reação do Secretário de Estado da Cultura impondo a demissão de todo o Conselho de Administração do Oparte. Ora, para um facto com esta gravidade, que é a imposição da demissão imediata do Conselho de Administração, Conselho de Administração que, entretanto, não se demitiu e continua num braço de ferro com a Secretaria de Estado em reuniões à procura de uma solução, em que, de certa maneira, ou o Conselho de Administração se demite, enfim, seguindo as instruções diretas do Secretário de Estado, ou não se demite e aqui há uma tomada de posição política do Secretário de Estado que não tem consequência e, portanto, estamos aqui num limbo em que não percebemos de que forma é que as direções políticas do Secretário de Estado têm ou não têm consequência. Enfim, tudo isto se envolve de contornos, eu diria no mínimo estranhos, e que esses sim têm importância política e esses sim devem ser monitorizados pelo Parlamento, como é de resto a nossa obrigação. Aquilo que levou ou não o consultor artístico a apresentar a sua demissão, confesso mais uma vez que não é a minha prioridade. De alguma maneira, nós já tínhamos, como já disse no princípio, questionado a natureza do contrato de um consultor, que é algo que não está na lei que institui o Oparte. Já tínhamos também questionado a questão da remuneração dele e os termos desse contrato, que o impede de oferir remuneração durante 10 meses. Mas, de facto, o Partido Socialista está realmente preocupado com o facto de um governante impor a demissão de todo um conceito de administração da única e da maior empresa pública da esfera da cultura nesta área e isto não ter tido consequência. Nem houve demissão, nem me parece que haja, enfim, no horizonte uma solução definida. E, portanto, nós precisávamos de saber e cumprir a nossa obrigação aqui no Parlamento de acompanhar esta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Gabriela Canavilhas. Sra. Deputada Conceição Pereira, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Comenta, senhores e senhores deputados. Com certeza que o PSD também acompanha com todo o interesse a vida do Teatro São Carlos, da Oparte, aliás, como temos demonstrado ao longo dos tempos. Mas o Partido Socialista penso que tem conhecimento que estamos a poucos dias de ter aqui o seu secretário de Estado. Tanto quanto nós temos conhecimento, está agendado para dia 13 de janeiro a presença do senhor secretário de Estado da Cultura nesta comissão. Certamente é a altura de todas as perguntas que aqui agora foram formuladas pela senhora deputada Gabriela Canavilhas serem colocadas para um total esclarecimento, estas e com certeza muitas outras questões que têm vindo a terreiro nestes últimos tempos. Portanto, nós não vimos, até porque estamos, enfim, com a interrupção dos trabalhos que irá acontecer, tendo em conta o momento e a data do calendário, estaremos, digamos, a pouco menos de 15 dias de poder questionar o Sr. Secretário de Estado sobre os assuntos que, enfim, que a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas aqui referiu, que não são, se foi um conhecimento profundo, se foi exatamente assim ou não que as questões estão a passar, e, portanto, nós não vimos razão para estar agora a aprovar este requerimento, tendo em conta a razão principal, nós também gostamos de ser esclarecidos, também gostamos de acompanhar a vida das instituições, e nomeadamente do Teatro São Carlos, e por isso não vimos agora a razão, tendo em conta que está já agendado para dia 13 de janeiro, e teremos todos, nessa altura, de ouvir, de viva voz, da pessoa que é aqui citada, no caso o seu secretário de Estado da Cultura, este problema e certamente todas as outras questões que lhe serão colocadas nessa audição. Portanto, não vimos razões, o Partido Social Democrata não vê razões para, neste momento, dar um parecer favorável ao requerimento agora apresentado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Conceição Pereira. Sra. Deputada Inês de António Pereira, do Convidado do CDS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A minha intervenção vai no mesmo sentido e a 13 de janeiro vem cá o Sr. Secretário de Estado da Cultura. Este processo também ainda está em curso. Está notícias nos jornais que esta semana ou para a próxima haverá ainda notícias e uma reunião com o consultor espanhol e que ainda há a possibilidade de haver esta parceria. Claro que nós queremos ver tudo isto esclarecido e se ninguém perguntar, seremos nós próprios a perguntar o que é que aconteceu com todo este processo. E como é que agora não temos qualquer como é que vai acabar e como o Sr. Secretário de Estado vem já daqui a poucos dias e não nos parece que seja oportuno aprovar agora este requerimento, não sei como é que faríamos, depois passado uma semana viria outra vez, não nos parece que faça muito sentido, portanto não acompanhamos este requerimento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Inês de António Pereira. Não registando mais nenhuma inscrição, vamos passar à votação do requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento foi rejeitado, com os votos contra do Partido Social Democrata, do CDS, e os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. Criação do Grupo de Trabalho da Ciência. Esta questão foi debatida, e eu digo que foi, creio, na última reunião de coordenadores, onde eu não pude estar presente. Creio que esta questão é introduzida pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, é assim? Sr. Deputado Isildo Aguins, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, efetivamente esta questão surge na sequência de abordagens anteriores sobre a matéria e foi proposta a realização, a passagem à existência de um grupo de trabalho em vez da relatora para a ciência, conforme tem vindo a acontecer até agora. E, portanto, de forma a dar corpo ao trabalho que nós queremos que realmente seja feito com a participação de todos os grupos parlamentares e o mais equilibrado possível, foi pedido ou foi sugerido que fosse constituído um grupo de trabalho para desempenhar as funções no âmbito da ciência que é suposto durante esta sessão legislativa. E, portanto, é isso que está em cima da mesa, Sr. Presidente. É a nossa proposta.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não registro mais nenhuma inscrição sobre esta matéria. Não há nenhuma intervenção sobre a matéria do Grupo de Trabalho da Ciência. Então avançamos para a sua criação conforme proposta. Posso pôr à votação? Requer que a votação seja feita na Comissão na próxima reunião. Okay? É um direito potestativo do próprio Grupo Parlamentar do Partido Socialista e que, evidentemente, acato. Sobre outros assuntos, não tenho nenhuma informação para dar. Não sei se algum grupo parlamentar pretende ver abordado alguma questão sobre outros assuntos. Não. A data da próxima reunião será no próximo dia 6 de janeiro, pelas 15 horas, como é habitual, na hora habitual. Não havendo mais assunto nenhum a tratar, vamos suspender a nossa reunião até às 16h30, para às 16h30 ouvirmos os peticionários da petição 445 da iniciativa Dulce de Sousa Gonçalves, que solicita a alteração do número 2 do artigo 42 do Decreto-Lei 132/2012 e que a integração nos quadros cumpra a lista única de graduação a nível nacional. Estão suspensos os nossos trabalhos até às 16h30.